São Paulo. Também estão previstas as presenças do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e dos pré-candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro e também Ronaldo Caiado, que devem então discursar aos fiéis. Essa caminhada, ela é num trajeto de cerca de 3,5 km e tem aí, conta com 8 trios elétricos. Então, daqui a pouquinho, essas autoridades já devem estar chegando por aqui. Eles vão ficar em um desses trios elétricos e aí, quando chega então no ponto final da marcha, eles devem discursar aos fiéis e talvez então dar uma palavrinha com a imprensa. É importante destacar que esse vai ser o primeiro encontro público entre o prefeito Ricardo Nunes e Flávio Bolsonaro depois da operação Wi-Fi Livre, que nós falamos ao longo da semana aqui no 360, que investiga aí um contrato firmado pela Prefeitura de São Paulo com o Instituto Conhecer Brasil, que é uma ONG que pertence à empresária Karina Gama, ela que também é sócia da produtora Go Up Entertainment, que é a produtora responsável pelo filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ao longo dessa semana, houve essa operação da Polícia Civil, que está investigando aí fraudes nessa licitação, já que o Instituto, só para contextualizar para quem nos acompanha, foi contratado para instalar pontos de Wi-Fi gratuito em regiões periféricas aqui de São Paulo, pelo custo de 108 milhões de reais, custo esse que para a Polícia Civil foi superfaturado, e grande parte desse dinheiro, segundo os investigadores, teria sido repassado ao Instituto Conhecer Brasil sem que o serviço tivesse sido efetivamente cumprido, né? Então, além dessas presenças, outras autoridades também estarão presentes por aqui, entre eles o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, ele que também é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, aqui em São Paulo, e que já participou outras vezes da marcha, que inclusive é o relator do caso Master no STF, e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, que será o representante político mais próximo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presente por aqui. Ele também já esteve presente em outras edições da marcha, inclusive chegou a ser vaiado por alguns fiéis na edição de 2023, quando foi discursar e citou aí o nome do presidente Lula. A gente lembra que ele, inclusive, foi recentemente, teve o nome indicado, né, para o Supremo Tribunal Federal, mas foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano. Por aqui, a movimentação, então, já está começando a ficar um pouco mais intensa e a gente vai seguir acompanhando tudo por aqui. Volto com vocês.
Obrigada, Luísa, pelas informações. Bom trabalho para você aí. Dia bonito em São Paulo, apesar de friozinho, já esquentou até. Bom, vamos continuar falando aqui sobre política. A Luísa falou que o Ronaldo Caiado estará lá daqui a pouco, deve discursar. Temos aqui uma informação que diz respeito à pré-candidatura à presidência pelo PSD de Ronaldo Caiado. Ele negou que existe um acordo para formar uma chapa conjunta com o também pré-candidato Romeu Zema, do Novo. Durante a participação em podcast, ele disse que ambos seguem com as pré-candidaturas independentes para a eleição deste ano. Ele disse que as conversas recentes entre os dois tiveram como objetivo reduzir atritos da centro-direita e evitar uma divisão do campo político no primeiro turno, com foco em uma possível atuação conjunta em um eventual segundo turno. A declaração acontece depois de sinais públicos de aproximação entre os dois governadores, ex-governadores, que chegaram a participar de eventos e encontros recentes com outras lideranças da direita, defendendo a necessidade de unidade do grupo na disputa eleitoral.
9:46. Bom, empresas de tecnologia dos Estados Unidos anunciaram o maior volume de demissões em quase 2 anos. Só para a gente pegar aqui alguns dados, só no mês de maio, as gigantes do setor planejaram eliminar mais de 38 mil vagas de trabalho. É o maior patamar registrado desde agosto de 2024. De acordo com analistas do mercado financeiro, a onda de cortes acontece no momento em que as companhias reduzem equipes tradicionais para ampliar investimentos em inteligência artificial. Só que, por outro lado, o total de demissões no restante do setor privado americano caiu 7% nos últimos 5 meses. Então, a gente traz de volta aqui Ravache, mais uma vez, para explicar essa história que me parece complexa, Ravache.
Pois é, né? Todo mundo tinha medo ou tinha receio de que a IA ia gerar desemprego ou ia causar demissões, porque ela ia fazer o nosso trabalho. O que, que a gente está descobrindo, né? Olhando para as empresas de tecnologia. A IA não está causando desemprego de uma maneira ampla no mercado de trabalho. Ela está causando desemprego nas empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia precisam investir muito em inteligência artificial. Esse investimento, né, mandar pessoas embora, é cortar pessoas que talvez não estivessem fazendo tanto trabalho ou espremendo, né, fazendo quem fica trabalhar mais porque alguém saiu. Vou dar um exemplo disso. A Meta, por exemplo, a gente até comentou disso aqui ontem, a Meta mandou embora 8 mil funcionários em abril. Em março, ela... o sistema de suporte dela. Então, uma IA passou a responder, atender, né, os clientes da Meta. Só que o que aconteceu? Os hackers descobriram que era muito fácil enganar o suporte por IA da Meta. Era só pedir para essa IA trocar o e-mail da conta, e aí ela trocava, ela atendia o pedido. Só que os hackers começaram a pedir para IA trocar o e-mail da conta do Instagram, do Facebook, e aí os hackers passavam a dominar a conta. Então, essa é uma situação bastante complexa, porque a IA ainda não resolve tão bem problemas que humanos resolvem, como a gente viu no caso da Meta. Ainda assim, as empresas se sentem pressionadas a investir, a comprar tecnologia de inteligência artificial para não ficarem para trás nessa corrida da IA. Mas o ganho de produtividade não é real, e as empresas estão até repensando isso. Tem empresa americana, gigantes, né, americanas, que chegam a gastar, só com inteligência artificial, $500 milhões por mês. Usar IA tem um custo, né? Quando você usa muito o ChatGPT, o Claude, ele até vai te falar, ó, você chegou no seu limite. Para você usar mais, você tem que pagar, com as empresas também. E essa conta está ficando muito alta. Mas para não ficarem atrás nessa corrida e seguirem investindo, e eu não sei se isso faz sentido ou não, mas as empresas têm feito, porque ninguém quer parecer antiquado, elas mandam pessoas embora para poder gastar mais com inteligência artificial. Seja construindo data center, se você é uma gigante como Google, Meta, Amazon, ou simplesmente para contratar esses serviços de outras empresas de tecnologia. Mas na economia real, fora do mundo da tecnologia, os empregos nos Estados Unidos vão bem, obrigado, está crescendo, menos gente sendo demitida e até vaga sendo gerada.
Valeu, Ravache. Obrigada pelas informações. Você volta amanhã?
Amanhã eu volto. Até amanhã.
Então tá, então não tem feriado igual a gente. Muito bem, obrigada, até amanhã.
9:50
Coisa feia falar muito bem quando o amigo não tem feriado. Não, não era isso. Muito bem, é o seguinte, vamos seguir em frente. Bora, vamos falar de esporte.
Muito bem, então, muito bem. Ó, vamos falar de Copa do Mundo. Copa do Mundo agora aqui no TMC 360. Faltam 7 dias, contagem regressiva. E a gente vai conversar ao vivo com o Marco Belo, que está nos Estados Unidos. Vai fazer a cobertura aqui para a TMC da Copa do Mundo. Já dá para observar que tem sol. Ele vai trazer também informações sobre o tempo lá nos Estados Unidos. Muito bom dia, Belo. E o Brasil se preparando então para enfrentar o Egito nesse amistoso preparatório, né?
Exatamente. Bom dia para o pessoal do TMC 360. Bom dia, Joana, Tebas. Bom dia. Pessoal aí do Brasil. Aqui em Nova Jersey, 8:51, 1 hora menos que o horário do Brasil, 23 graus a temperatura. Ontem chegou a 32, então hoje ainda está esquentando, está um friozinho, aquele ventinho da manhã, mas vai esquentar bastante, vai fazer muito calor à tarde, como sempre aqui no verão estadunidense, né? E você falou de testes. Primeiro, a Joana falou de feriado, né? Aqui a gente também não tem feriado, a seleção não tem feriado, então o pessoal que está cobrindo a seleção também não tem feriado. Mas em relação a testes, o Ancelotti fez ontem alguns testes durante o treino que aconteceu lá no CT do Red Bull, que é o CT onde a seleção vai treinar durante toda a Copa do Mundo. Ele trocou as posições dos jogadores várias vezes, mas era um treino aberto, né? Então não há nenhum trabalho tático, nada mais sério em um treino aberto. Ainda mais que ontem foi um treino para a comunidade local. foi um negócio muito legal, que cada seleção é obrigada pela FIFA a fazer pelo menos uma vez durante a Copa, abrir o treino para a comunidade de seu país. E como em Newark há uma grande comunidade brasileira, então foi fácil para a seleção brasileira. Teve gente que ficou até de fora, aliás, muita gente ficou de fora, não conseguiu entrar no estádio, aliás, um CT, né? Não é um estádio. E os brasileiros assistiram esse trabalho do Ancelotti ontem, o segundo trabalho realizado aqui nos Estados Unidos. Hoje pela manhã, a seleção faz um treino fechado, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, no CT do Red Bull. E depois vai ter uma entrevista do Wesley, lateral direito de 22 anos de idade da Roma, e também do Fabinho, volante de 32 anos de idade, experiente do Al-Ittihad. Então são estes dois compromissos da seleção. Aliás, depois vai ter um treino também à tarde, e a imprensa vai ter acesso aos primeiros 15 minutos, que é aquele aquecimento, né? Você acaba não vendo nada em relação à tática. Então o Ancelotti está escondendo o jogo ali, pelo menos por enquanto, dos jornalistas em relação ao time do Brasil que vai começar a Copa do Mundo. Não tem muito segredo, ele já revelou o seu time titular, inclusive com o Bremer, com o Marquinhos, com jogadores que estavam fora, que se apresentaram depois. E como você disse, Tebas, a seleção se prepara para o amistoso contra o Egito, que vai acontecer no sábado. Então hoje tem esse treino das 5 da tarde, que é o último. Amanhã, às 9 da manhã, o Ancelotti concede uma entrevista coletiva aqui em Nova Jersey, e aí o Brasil viaja para Cleveland, onde enfrenta o Egito no último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, dia 13, contra o Marrocos.
Belo, muito rapidamente, pelo que você passou pra gente aí, foram muitas informações, muita gente sempre lembra do Brasil em 2006, daquela bagunça que foi a concentração do Brasil pra Copa de 2006. É bem diferente do cenário que você tá trazendo pra gente, né? A seleção mais reclusa, digamos assim.
O interessante, Tebas, é que em 2006, né, com o Parreira no comando técnico, tinha aquele quadrado mágico da seleção brasileira, com o Kaká, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo. Ficou famosa a história de Vegas, onde as namoradas dos jogadores entravam no gramado e ficavam lá dentro assistindo os jogadores treinarem. Foi uma preparação totalmente aberta. Aí isso acabou sendo culpado pelo fracasso da seleção. O que aconteceu em 2010? O Dunga foi o técnico da seleção na África do Sul e a seleção se fechou completamente, foi o oposto. Ninguém entrava, ninguém saía e também não deu certo. Então você precisa achar um meio termo. Não pode ser totalmente aberto como foi em Vegas, mas não pode ser totalmente fechado. Não deixar o jogador ver a mãe, ver a filha durante a Copa do Mundo, são 50 dias. Então é esse meio termo que está tentando fazer o Ancelotti nessa Copa aqui dos Estados Unidos.
Muito bem, Belo, obrigada pelas informações, bom trabalho para você.
Para vocês também, até mais, tchau.
Agora o seguinte, tá rolando nas redes sociais, não sei se você, ouvinte, você telespectador, foi impactado com esse conteúdo, uma discussão curiosa que é, quem tem menos delay? Casa é TV, Globo, bom, quem mostra o gol primeiro? Quem mostra o que acontece antes, em tempo real, ao vivo, ao vivo, no ipsis literis dessa expressão? Essa disputa, ela é muito boba, perto da verdade que a gente tem aqui e que a gente pode levantar como bandeira. O rádio não tem delay, o rádio é o veículo mais rápido, o rádio é o veículo que narra o gol em tempo real. Então podem disputar o que quiserem, podem ficar fazendo videozinho pra rede social. A gente aqui é mais rápido. E além de sermos mais rápidos, a TMC tem a melhor equipe de esportes do universo. Do universo, não pode ter qualquer lá, toda emissora do mundo, lá nos Estados Unidos cobrindo Copa, a gente dá de 10-0, a gente vence as Copas das emissoras. Nós somos os melhores, sem delay e com os melhores narradores, comentaristas, repórteres em todos os lugares, com um melhor astral, com melhor opinião, análise. Então é o seguinte, a tecnologia pode mudar, as plataformas podem mudar, mas há duas coisas que continuam imbatíveis, a velocidade e a paixão aqui na TMC. Nesta Copa do Mundo nós seremos os primeiros a contar e você o primeiro a se emocionar. Faltam exatamente 7 dias, 6 horas, 2 minutos e 34 segundos. Vai lá no nosso site tmc.com.br/copa-para-você. Você tem todas as informações. TMC é uma emissora de rádio oficial da Copa aqui no Brasil. Tá rindo, Rafael Tebas?
Tô rindo aqui. Tenho direito ao riso também aqui.
Pronto. Não quer falar o motivo? O que você acha engraçado?
Não, achei...
Me empolguei demais?
Achei que você se empolgou, mas tem toda a razão. Não tem delay. Com a gente não tem delay aqui na TMC.
Muito bem.
E o imprevista de hoje é com Silvia Popovic, é isso?
É isso, Silvia Popovic é a única, a grande, a maravilhosa. Hoje eu tô assim, eu tô... Aqui o que a gente tem de conteúdo pra você é o melhor de todos. E o imprevista de hoje é com ela, Silvia Popovic, uma lenda da televisão que agora falando sério, Tebas, ela tá se tornando, ou já se tornou uma lenda das redes sociais, um fenômeno como influenciadora. Impressionante que essa mulher se reinventa. Vamos ver aqui um pedacinho?
A única Silvia Popovic, ela maravilhosa no imprevista dessa semana, num papo sobre alegria, felicidade, vontade de viver, traumas, sofrimento, como a vida nos oferece tantas coisas, né, Silvia? Você sabe lidar com tudo isso?
O negócio é conseguir trafegar em todas essas áreas e momentos da vida, sempre lembrando que é um privilégio tá aqui e tá vivendo, né? É lógico que a vida não é um mar de rosas e o grande segredo é ver como é que você vai lidando com essas situações todas. Eu, como gosto de viver, eu acho que cada momento tem a sua característica, mas com pulsão de vida, com alegria, a gente enfrenta e vai seguindo cada vez com mais graça a vida da gente.
Um papo muito inspirador e também para dar umas boas gargalhadas. A Silvia trouxe cada história aqui que só ouvindo mesmo. Ó, assistam Imprevista, é hoje, hein? Muito bem, rapidinho aqui o resultado da nossa enquete, que todos os dias temos uma enquete diferente na TMC News BR, nosso canal do YouTube da TMC. Qual é o resultado, Rafael?
Olha
Tebas?
Só, o que você achou das penalidades então de Monique Medeiros e Jairinho, no caso Henri Borel? 51% injusto e a justiça agiu certo, 49%.
E também tem sobremesa hoje, o programa recebe o humorista Maicon Salles, sobremesa começa às 2 horas da tarde aqui na TMC, agora você fica com a programação local aqui na TMC, um beijo, até já.
Valeu.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe. Fala, meu povo! E olha só, a Copa Verde chegando ao primeiro jogo da final e você acompanha esse jogo aqui no canal do Benja. É hoje, a partir das 7 da noite. E a gente já tá no esquenta pro jogo. Anápolis e Paysandu no canal do Benja no YouTube. É a Copa Verde do jeito que você quer. Canal do Benja, aqui se vive o futebol de verdade.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação. Conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95 321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Pra quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Dez horas e dois minutos, 10 e 2, um ótimo dia. Chegamos com o Paraná TMC desta quinta-feira, hoje dia 4 de junho de 2026, feriadão de Corpus Christi, mas é claro que a equipe de plantão da TMC segue por aqui trazendo informação, entretenimento, esporte, para você que sintoniza 100.3 FM no seu rádio, para você que acompanha a nossa programação ao vivo pelas plataformas digitais, pelo site TMC. tmc.com.br, pelo app da TMC, disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. São várias as formas de você sintonizar, conectar a nossa programação. Tem também mais conteúdo, mais informação, entretenimento e esporte nas redes sociais. O Instagram da TMC é TMC Paraná, arroba TMC Paraná, mais de 84 mil seguidores, trazendo, acompanhando as informações e o conteúdo produzido aqui pela nossa equipe. Vamos juntos nesta quinta-feira, temperatura ainda baixa em Curitiba, tempo fechado hoje, agora segundo o CIMEPAR 14,5 graus, a máxima prevista para hoje é de apenas 16 graus. Os detalhes da previsão do tempo são um dos destaques da nossa programação. Daqui a pouco a gente traz em detalhes como fica o tempo para hoje, para amanhã e também para o fim de semana. Eu sou Angeles Fayer, sigo na sua companhia até 11 horas da manhã. O Paraná TMC está no ar e vamos agora aos principais destaques do dia. Curitiba espera reunir 130 mil pessoas no Centro Cívico durante as celebrações de Corpus Christi. O evento da capital paranaense é reconhecido pelo Vaticano como uma das maiores manifestações católicas do mundo. A edição deste ano tem peso diferente por marcar o centenário da Arquidiocese na capital. Os trabalhos começaram bem cedo. Mais de 4 mil voluntários de 120 paróquias de Curitiba e região montaram os tradicionais tapetes de serragem. As peças cobrem os 2 quilômetros da Avenida Cândido de Abreu, desde a Praça Tiradentes até a Praça Nossa Senhora de Salete. Durante a tarde, a programação prevê a realização da Santa Missa na Catedral Basílica a partir das 15h. Logo na sequência, os fiéis saem em procissão com o Santíssimo Sacramento em direção à Praça Nossa Senhora de Salete. O percurso pelo Centro Cívico termina no fim da tarde com bênção e show do Padre Reginaldo Manzotti. Durante o feriado, nesta quinta, vários serviços e atrativos culturais terão alterações nos horários de funcionamento em Curitiba. A maioria dos atendimentos está suspensa também na sexta-feira, considerada ponto facultativo para alguns setores. Alguns serviços, no entanto, seguirão funcionando normalmente ou de forma online. As UPAs, unidades de pronto atendimento, hospitais estaduais e serviços de segurança pública funcionam com atendimento normal neste feriado. Unidades básicas de saúde ficam fechadas hoje e retomam o atendimento amanhã. Para quem pretende visitar atrativos culturais, eles estão abertos normalmente ao longo deste feriado e também nos dias seguintes, sexta, sábado, domingo. E para quem pretende visitar de ônibus, fique atento aos horários do transporte coletivo. Hoje a tabela é de domingo, amanhã a tabela é retomada normalmente. Então, quinta-feira com tabela de domingo, amanhã, sexta, com tabela de dia útil, no sábado, com tabela de sábado e no domingo, com tabela de domingo, sem alterações nos próximos dias, a não ser hoje. Para quem está por aqui e quer dar um pulinho no shopping, também teremos horários diferenciados. Hoje os shopping centers funcionam em Curitiba das 2 da tarde às 8 da noite. Na sexta-feira o atendimento volta ao normal. O influenciador Mike Leão, que viralizou nas redes sociais após filmar luzes estranhas em Campo Largo, na Grande Curitiba, vai receber uma equipe de ufólogos na sua chácara na próxima segunda-feira, dia 8 de junho. A propriedade fica em uma área isolada da região metropolitana, acessada por estrada de terra e sem sinal de celular. Os pesquisadores entram em cena para analisar a área e tentar descobrir o que realmente apareceu no céu da cidade no último domingo. O flagrante do suposto objeto voador aconteceu durante a noite, logo após Mike relatar a agitação incomum dos animais e ouvir barulhos metálicos no terreno. O morador gravou tudo, compartilhou esses vídeos em tempo real. A repercussão foi muito, muito rápida, não apenas no Brasil, como em várias regiões do mundo. O número de seguidores dele também disparou. Ele, que tinha aproximadamente 40 mil seguidores que acompanhavam, que ele compartilhava em relação a morar no interior, a cuidar e resgatar de animais, e agora essa conta já tem 2 milhões de seguidores. Em nota, a Força Aérea Brasileira negou qualquer movimentação diferente ou suspeita, tanto nesta semana quanto no último fim de semana, data em que Mike avistou e filmou este objeto suspeito. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo também alegou que nenhuma anormalidade foi identificada na região. Nos destaques nacionais, um canal no YouTube com 354 mil inscritos transmitiu sessões inteiras do julgamento do caso Henry, descumprindo uma proibição judicial em vigor. As gravações, feitas de múltiplos ângulos dentro do plenário, chegaram a 80 mil visualizações e ainda foram replicadas por um influenciador com 135 mil inscritos, que também oferecia o conteúdo a membros pagantes em outras redes sociais. A proibição havia sido imposta pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O veto foi solicitado pelo réu Jairo, doutor Jairinho, com o argumento de que a exposição pública poderia, segundo os autos, colocar em risco a imparcialidade dos julgadores, prejudicando o direito do réu a um julgamento justo. A imprensa também estava impedida de entrar na sala e fazer registros audiovisuais. Mas tudo isso acabou vazando. Existe uma discussão agora para entender os desdobramentos jurídicos desse caso, se há, por exemplo, a possibilidade de anulação do júri devido a este incidente. Advogados ouvidos pela TMC explicam que a situação abre sim uma brecha jurídica relevante. O artigo 563 do Código de Processo Penal diz que a defesa pode pedir o cancelamento do júri sob argumento de cerceamento, ou seja, alegação de que a exposição das imagens comprometeu as condições mínimas para um julgamento imparcial. Na prática, isso significa que todo o processo poderia ser reiniciado. Nos destaques internacionais, Israel e Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo para pôr fim às hostilidades, segundo informou o governo dos Estados Unidos na noite de ontem. Isso reforça as esperanças para um acordo mais abrangente para encerrar a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Teherã, que havia condicionado qualquer acordo com os Estados Unidos, em parte ao fim dos combates entre Israel e Líbano, anteriormente atacou o Kuwait, danificando seu aeroporto e ferindo dezenas de pessoas, enquanto militares dos Estados Unidos realizavam ataques perto do Estreito de Hormuz. O cessar-fogo entre Israel e Líbano depende da cessação total dos ataques por parte da milícia Hezbollah, aliada ao Irã, e da retirada de todos os membros do setor do sul do Litani, segundo uma declaração conjunta divulgada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos após negociações em Washington. As duas partes haviam concordado no mês passado com o cessar-fogo, mas os enfrentamentos entre Israel e Líbano continuaram. Israel invadiu o Líbano em março em busca do grupo militante libanês Hezbollah, que disparou através da fronteira em apoio a Teherã. No futebol, Coritiba definiu dois compromissos preparatórios durante a pausa do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo. A equipe coxa-branca enfrentará o Internacional dia 4 de julho em Porto Alegre e a Chapecoense no dia 10 de julho em Curitiba. Os horários e locais das atividades ainda serão divulgados pelo clube. Após a derrota para o Flamengo na última rodada antes da paralisação, o elenco recebeu folga e volta aos treinamentos em 17 de junho, quando começa a intertemporada. A comissão técnica pretende utilizar o período para aprimorar o modelo de jogo e intensificar o trabalho de prevenção de lesões, uma das principais preocupações do clube ao longo da temporada. No departamento médico, seguem em recuperação o goleiro Pedro Morisco, o zagueiro Maicon e os atacantes Keno e Rodrigo Rodrigues. A expectativa é que todos estejam disponíveis para a retomada da Série A após a paralisação para a Copa. O Coxa ocupa atualmente a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. O próximo compromisso oficial está previsto para o dia 22 de julho, diante do Palmeiras no Couto Pereira, 19ª rodada do campeonato, em data que ainda será confirmada pela CBF. Na agenda cultural, temos a confirmação de duas apresentações especiais que prometem marcar a reta final da turnê Registro Histórico de Lua Santana, um dos projetos mais importantes da carreira dele, que está completando 18 anos. O cantor retorna a Curitiba no dia 5 de dezembro, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, na mesma cidade onde gravou o audiovisual que deu origem ao projeto. Encerra a turnê em São Paulo no dia 19 de dezembro no Mercado Livre Arena Pacaembu. Os ingressos para ambos os shows vão estar disponíveis a partir de 12 de junho. A capital paranaense tem um significado especial para o artista. Foi em Curitiba que em outubro de 2025 Luan registrou o audiovisual Registro Histórico diante de mais de 70 mil pessoas em duas apresentações com ingressos esgotados. Agora, pouco mais de um ano depois, ele retorna ao local que marcou o início dessa trajetória. Já a apresentação em São Paulo será a despedida da turnê em território nacional. O show encerra uma jornada que percorreu várias cidades brasileiras e celebra os quase 20 anos de carreira de Lua Santana, reunindo sucessos como Meteoro, Te Vivo, Escreve Aí e Sinais. Com uma estrutura grandiosa, cenografia imersiva, painéis de LED e narrativa que revisita os momentos marcantes da trajetória, Registro Histórico se consolidou como um tributo à carreira de Luan e à conexão construída entre ele e os fãs. 10:16, estes e outros destaques ao longo da nossa programação. O Paraná TMC segue até às 11 horas da manhã com as informações que importam para você. Informação, entretenimento, esporte em 100.3 FM no seu rádio e também pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC e também lá no nosso Instagram, @TMCParaná. Lá no TMC Paraná, você fica sabendo que faltam 7 dias para a Copa do Mundo, um dos destaques da nossa programação. Tem também detalhes sobre o que está funcionando ou não em Curitiba. São os horários diferenciados do feriado. Quer dar uma olhada no que abre, o que não abre? Você encontra essa informação lá no @TMC Paraná. Tem também uma entrevista com o Corpo de Bombeiros falando sobre a questão do cerol em Pipas. Algo que tem acendido o alerta do Corpo de Bombeiros, que tem colocado em risco muita gente, pedestres, motoristas, principalmente os motociclistas. Motociclistas ficam muito expostos a essa situação, né, do fio usado com cerol, dos fios das pipas com cerol. Então temos esse alerta disponível também lá no nosso Instagram, @TMCParaná. 10:17. Vamos aos destaques da previsão, começando com o dia de hoje, quinta-feira, 4 de junho, feriado. Hoje as temperaturas em Curitiba estão marcando, neste momento, 14 graus e 6 décimos, e a máxima deve alcançar apenas 16. Para amanhã, sexta-feira, previsão de dia nublado com mínima de 11 e máxima de 18 graus. Para o fim de semana, o sol deve aparecer, previsão de céu claro tanto no sábado quanto no domingo. No sábado, mínima de 9, máxima de 21 graus. No domingo, mínima de 11, máxima de 22. Essa é a previsão do CIMEPAR para os próximos dias e também para este feriadão. Para quem emendou, fica aqui o registro de como o tempo deve se comportar nas próximas horas. Informação do trânsito para você que sintoniza 100.3 FM, temos bloqueios na Avenida Cândido de Abreu, tanto no sentido passeio público Praça Nossa Senhora de Salete, desde a praça também até a Tiradentes. Temos bloqueios por ali, atenção você que trafega pela região do Centro Cívico, também pela Rua Barão do Cerro Azul, desde a Catedral Basílica até o Palácio do Governo, temos bloqueios devido às procissões de Corpus Christi. Desde cedo temos estes 2 quilômetros de extensão da Avenida Cândido de Abreu sendo enfeitado pelas 120 paróquias de Curitiba, mais de 4 mil voluntários envolvidos construindo esses tapetes que já estão agora praticamente prontos, e no início da tarde teremos a missa na Catedral Basílica. 15h está marcado o início da missa, depois os fiéis partem em procissão da catedral até a Praça Nossa Senhora de Salete. O evento será encerrado no fim do dia, portanto, os bloqueios devem persistir pelas próximas horas. Se o Centro Cívico é o seu caminho ou então parte do seu deslocamento, fique atento às modificações necessárias para não se dar mal. Se você tem mais informações do tempo ou do trânsito, você compartilha conosco, manda sua mensagem, manda sua informação pelo 41 99566-1003, 99566-1003. A 15ª edição do Festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba, começa hoje. O evento conta com sessões em espaços culturais importantes da capital, como o Museu Oscar Niemeyer, lá no Auditório Poti Lazzarotto, na Ópera de Arame, no Cine Passeio, Cinemateca, Teatro da Vila. Felipe Armata conversou com Antônio Gonçalves Júnior, diretor e idealizador do Festival Olhar de Cinema. Você acompanha essa entrevista agora.
Então, nesse ano, que é a 15ª edição do festival, ele tem aí como espaços o Museu Oscar Niemeyer, o Auditório Poti Lazzarotto, a Ópera de Arame, que também foi palco do Festival de Curitiba esse ano, o Cine Passeio, a Cinemateca e o Teatro da Vila. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foram as escolhas desses espaços e a importância de ter esses espaços na capital falando e mostrando filmes.
Perfeito. Na verdade, assim, o festival completa 15 anos, então ele já passou por alguns espaços, né? E a gente começou, no início, sempre fazíamos nas salas de cinema, até salas de cinema que nem existem mais, no Espaço Itaú de Cinema, que era no Shopping Cristal, né? E essas salas fecharam muito por conta da pandemia. E aí a gente, né, desde quando começou a abrir o Cine Passeio, sempre foi um lugar muito especial para nós, e sempre a gente fez o festival lá também, desde 2019 isso. E pós-pandemia, que a gente teve duas edições online em 2020 e 2021, em 2022, voltando, né, para as salas de cinema, a gente se viu meio que sem salas para fazer. Aí a gente começou a procurar possibilidades. E aí o Cine Passeio, claro, sempre foi essa possibilidade. E a Cinemateca, recentemente, ela foi restaurada, né, no sentido de colocou um projetor DCP, que é um projetor de alta qualidade para exibição de filmes hoje na sala de cinema, toda a sala de cinema exibe, que possibilitou a gente ir para lá. E ainda estava faltando uma abertura, um lugar grande, porque a nossa abertura estava pequena, assim, a gente estava fazendo os lugares que não estava cabendo. E aí veio em 2023 a ideia de fazer a abertura na Ópera de Arame, que para mim, né, eu sempre falo, eu não sou de Curitiba, né, eu mudei para cá, mas sou curitibano já, porque naturalizado, porque estou aqui desde 2006. Eu vim aqui para fazer faculdade e fiquei. E pra mim, eu sempre falo, quando alguém vem pra cá, né, onde que eu vou conhecer? Eu falo, Ópera de Arame, assim, pra mim é super icônico, né? Claro, o Mon é muito legal e tudo, mas acho que a Ópera de Arame é muito único, assim, né? Você não vê isso em lugar nenhum. O Mon, por ser ali Oscar Niemeyer e tal, você vê em outros lugares do Brasil, tem edifícios como esse, mas a Ópera de Arame não. Eu falo, vamos fazer a abertura lá, uma loucura total, e aí acabou dando super certo e virou meio tradição já do festival fazer a abertura lá.
E eu queria que você falasse como é fazer na Ópera de Arame, porque tem que pensar um telão ali, como é que é pensado a acústica, e queria que você falasse um pouco dessa relação das pessoas estarem vendo um filme na Ópera de Arame.
É uma experiência única, né, porque também a gente sabe todas as questões da Ópera de Arame, é um lugar semi-aberto, né, ou semi-fechado, não sei, então tem interferência climática ali, tem a interferência de ruídos, tá no meio da floresta, que tem um lago ali próximo, né, uma passagem de água ali próximo, então tudo isso a gente leva em consideração. E mas assim, eu acho que o festival, né, o Olhar de Cinema, ele vem muito também para oferecer essas experiências para as pessoas. E é legal que as pessoas gostam, né? As pessoas têm curtido, e por isso que a gente manteve essa abertura lá. Mas tudo essa questão foi pensada e foi melhorada ao longo dos anos. A tela é a mesma desde o começo, porque é o máximo de tela que a gente consegue colocar ali, né? Então é o tamanho de 12 metros de largura de tela. É uma tela bem grande, assim. Acho que hoje nenhuma sala de cinema de Curitiba tem, talvez só o IMAX, claro, que tem uma tela desse tamanho. E a gente coloca essa tela, e aí a questão de som, de projeção, a gente vai aprendendo ano a ano como melhorar, né? Então acho que do primeiro vez que a gente fez lá até hoje, melhorou muito a questão do 5.1, né? Do som 5.1 que a gente já consegue fazer. Tem uma questão acústica da ópera, porque tem muito vidro, mas a gente também então trabalha de uma regulagem, e é uma coisa muito sutil, assim, porque é um pontinho para cima mais alto, começa a voltar todo o som, né? Então a gente tem uma regulagem exata que a gente conseguiu chegar pro som não voltar, né? Pro som ficar uma acústica legal, ficar um 5.1 que funcione. E esse ano, até pela primeira vez, a gente vai colocar um DCP lá. Então, a gente usava um projetor de alta intensidade, mas pela primeira vez esse ano a gente vai colocar um DCP também na abertura, e que vai trazer uma qualidade ainda maior para de imagem, né?
Tões, mas já que a gente tá falando dos espaços que ocupa na cidade, vale a gente falar dos ingressos. Os ingressos têm preços populares. A meia custa R$8, a inteira custa R$16. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é conseguir fazer o ingresso a custo popular e conseguir trazer as pessoas para o festival.
Para nós sempre foi muito importante, sabe, ter esses ingressos o mais barato possível, né? Então esse ano a gente conseguiu manter para algumas salas a Ópera, o Mon e a Cinemateca 16 e 8, só o Cine Passeio que é 18. R$18,09, mas ainda assim continua muito barato, né? Só teve um reajuste ali por causa das salas, mas para nós sempre foi muito importante para tentar que as pessoas frequente o festival, né? Que a questão financeira não seja um impeditivo, né? É que a gente sabe que para muita gente R$8 é um impeditivo de estar num cinema, e a gente sabe que o cinema é caro, né? Então também a gente não queria repetir no cinema comercial, né? No nosso dia a dia é uma coisa cara, então também a gente não queria repetir isso, né? A gente queria proporcionar que as pessoas frequentassem, e inclusive trazendo várias sessões gratuitas, né? Então também para nós a gratuidade em várias delas é muito importante, porque, e vários outros atividades que a gente traz durante o festival, como seminário, debates e coletivas de imprensa, tudo que também são gratuitas. Então, para nós, ter essa possibilidade, proporcionar isso para as pessoas de uma maneira um pouco mais democrática, sempre foi o objetivo primeiro do festival, sabe? De possibilitar que qualquer um que queira participar do festival, que queira aproveitar os filmes do festival, queira aproveitar a programação do festival, a questão financeira não fosse um impeditivo.
Tem um lado que é a questão financeira, e outro lado é entender quem é esse público que vai para o festival. Quem são as pessoas que prioritariamente vão? Tem muito estudante, tem pessoas que são amantes da sétima arte, que público que chega?
Eu acho que esses dois que você falou são os principais, sem sombra de dúvida. Tem as pessoas de várias idades que adoram cinema, são cinéfilos e gostam de estar no festival, porque o festival, ele além de exibir filmes, ele traz pessoas do Brasil e do mundo inteiro para cá. Então, realmente, é uma festa em torno do cinema, que gera debates, gera conversas, gera encontros, gera trocas, gera reflexão, e tudo isso faz parte dentro dos nossos objetivos como a gente está realizando o festival. E o nosso público, no geral, é muito jovem, né? Estudantes de maneira geral, de todas as áreas humanas, exatas e biológicas. A gente já fez uma pesquisa com relação a isso, e é um público realmente muito, muito jovem, muito na faixa da universidade ali, que frequenta o festival. Porém, a gente percebeu também, como já são 15 anos, tem um amadurecimento desse público. Então, esse público que era jovem lá atrás, inclusive nós, quando a gente começou o festival, a gente estava na faculdade se formando, então, tipo, tinha esse perfil. Hoje já tem uma filha, já está numa outra faixa etária, então acho que o público do festival também vem evoluindo com relação a isso, né? Claro que os jovens ainda continuam lá, mas a gente já percebe que tem essa outra faixa etária, que é a minha, por exemplo, dos 40 anos ali, que também está muito presente, dos 35 aos 45 anos, que também está muito presente, que no começo não estava tanto, que hoje já está mais presente, mas a gente percebe que é justamente esse pessoal que participou das 15 edições do festival.
Todas as informações tem no site olhardecinema.com.br, com ingressos acessíveis, muitas sessões de graça, sessões a R$8 a meia, a R$16 a inteira, outras um pouquinho mais caro também, mas vai para R$18 ali, como a gente falou. E a gente agradece muito a presença do Antônio Gonçalves, que é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema. Antônio, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente, falar um pouco do festival e também um pouco dessa tua história com o cinema.
Eu que agradeço, obrigado, foi muito legal, assim, passa pela divulgação do festival e tua disposição, foi muito legal.
Festival, uma das dicas para o seu feriadão. Se você quer mais informações, entra lá no nosso Instagram, @TMCParaná, e acesse todos os detalhes. Uma rápida pausa aqui no Paraná TMC, daqui a pouco voltamos com mais destaques da nossa programação. 10:29.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
A seleção Auto Shopping Linha Verde já está em campo. Condições especiais em junho e julho para você realizar o sonho do carro novo. Auto Shopping Linha Verde, escolha quem joga por você.
Quando a conversa é verdadeira, ninguém sai igual. Imprevista, com Joana Trepton, no YouTube da TMC e no seu tocador de áudio. TMC.
Antes de subir no telhado para limpar calhas ou fazer qualquer manutenção, observe bem ao redor. Redes elétricas próximas apresentam risco de acidentes graves. Use equipamentos de proteção individual, como luvas, capacete e calçados adequados. Mantenha sempre distância segura dos fios e nunca improvise. Planeje cada etapa com calma e atenção. Sua segurança vem sempre em primeiro lugar.
Copel, pura energia.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Álamo Benefícios, relaxa, a gente se vira e resolve rapidinho.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Dez horas e 32 minutos, 10h32, voltamos, este é o Paraná TMC até 11h com as notícias que importam para você que sintoniza 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC, para você que acompanha a nossa programação ao vivo pelo site tmc.com.br ou ainda pelo app da TMC, que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Hora de girarmos com mais destaques da nossa programação. A Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em Curitiba e na cidade de Castro, nos Campos Gerais, contra uma quadrilha que aplicava golpes na internet. Os investigados criaram um site falso, copiando visualmente a página oficial do sistema gov.br. A página era usada para enganar trabalhadores com falsos anúncios de consulta e liberação de saques do PIS. A investigação começou no início do ano. Conforme a apuração da PF, para ganhar a confiança da vítima, a plataforma criminosa chegava a exibir dados reais do usuário, como o nome completo e a filiação. No fim da falsa consulta, o sistema exigia o pagamento de taxas bancárias para liberar o dinheiro do benefício, que na verdade não existia. Agentes apreenderam celulares, computadores, documentos para tentar identificar todos os envolvidos no esquema. O endereço falso na internet já foi retirado do ar, mas a polícia acredita que a fraude fez vítimas em todo o país. Ninguém foi preso na ação e os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato e fraude digital. A polícia prendeu um homem de 32 anos suspeito de matar 3 pessoas da mesma família em um bar na cidade de Sarandi, norte do Paraná. A prisão aconteceu na noite de terça-feira em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, após a polícia receber denúncias anônimas. O suspeito foi abordado no momento em que saía de um carro de aplicativo para se esconder na casa de uma irmã. Ele tinha saído da cadeia há pouco tempo e tem uma longa ficha criminal. A investigação concluiu que o atirador foi contratado para executar rivais do tráfico de drogas, mas acabou errando o caminho no dia do crime. O homem virou na esquina errada, entrou no bar vizinho e matou um casal e um adolescente que não tinham nenhuma relação com essa disputa pelo tráfico. O atirador vai responder por triplo homicídio qualificado e a polícia já percebeu e prendeu os outros dois suspeitos que teriam encomendado os assassinatos na região. Os mandantes estão presos e agora o atirador também. O Paraná ultrapassou a marca de 2 milhões de doses aplicadas de vacina contra a gripe desde o início da campanha de imunização. Mesmo com o encerramento do prazo nacional, a Secretaria de Estado da Saúde decidiu manter a vacinação por tempo indeterminado para ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos prioritários. O estado recebeu cerca de 3 milhões e 800 mil doses enviadas pelo Ministério da Saúde e intensificou a mobilização nas últimas semanas, diante do aumento de doenças respiratórias típicas do período mais frio do ano. A meta continua sendo imunizar 90% do público prioritário, formado principalmente por idosos, gestantes e crianças. A Secretaria da Saúde reforça que a vacina segue disponível gratuitamente nas unidades de saúde dos 399 municípios. A orientação é que a população procure os postos de vacinação para se proteger contra complicações, internações e mortes causadas pela gripe, pelo vírus influenza, especialmente durante o inverno. Se você nos acompanha em Curitiba, já te deixo uma dica aqui para você entrar no site Imuniza Já. Imuniza Já, você joga no Google e cai ali no link da prefeitura, ou então já entra pelo site imunizajá.curitiba.pr.gov.br. Ali, se você tem algum tipo de dúvida, se a vacina está disponível ou não para a sua faixa etária, para a sua ocupação, né? Se você faz parte ou não do grupo de risco, você encontra ali, assim como a lista de todas as unidades de saúde que estão vacinando contra a gripe, contra a Covid, contra outras doenças e outras vacinas que estão disponíveis na rede municipal. Então o site ajuda você a entender, primeiro, se você tem direito a essa vacina, você ou alguém pelo qual você é responsável, e também o site já te ajuda a encontrar as unidades de saúde mais próximas. Ali você pode colocar o seu endereço, colocar a sua regional e descobrir onde fica mais fácil para você ali durante um intervalo no serviço ou mesmo num dia que você estiver em casa. Você pode aproveitar e fazer essa atualização da sua carteira vacinal na sexta-feira. No destaque nacional, o SUS está adotando uma vacina mais moderna contra a pneumonia infantil e anuncia um novo pacote para os hospitais. Entre os principais anúncios está a incorporação da vacina pneumocócica conjugada 20 valente, ou mais conhecida como Pneumo 20, ao calendário infantil. Tem também um lançamento de uma nova linha de crédito para hospitais filantrópicos e santas casas que atendem pacientes da rede pública. As iniciativas foram apresentadas nas últimas horas pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante cerimônia em Brasília. Segundo o governo, as medidas têm como objetivo ampliar a prevenção de doenças, fortalecer a estrutura hospitalar e reduzir filas por procedimentos especializados. A principal novidade, então, é a substituição gradual da vacina pneumocócica 10 valente pela Pneumo 20 no calendário infantil do SUS. A mudança amplia de 10 para 20 o número de sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae cobertos pela imunização. O micro-organismo é responsável por doenças potencialmente graves como pneumonia, meningite, sepse e otite. De acordo com o Ministério da Saúde, a nova vacina começará a ser distribuída gradualmente para estados e municípios e será destinada inicialmente para crianças menores de 5 anos. O incêndio em Delhi é investigado pelas autoridades indianas. Esse incêndio acabou matando 21 pessoas, sendo 18 estrangeiros. Tinham vítimas de Bangladesh, Nigéria, Moçambique e Libéria. Não havia americanos entre os mortos, segundo informou a polícia para a emissora CNN News 18. Pelo menos 21 pessoas mortas neste incêndio, 18 estrangeiros afetados neste hotel em Nova Delhi, um dos piores incidentes desse tipo na capital indiana desde 2022. Segundo a agência Reuters, não foram confirmadas todas as nacionalidades das vítimas e várias pessoas acabaram pulando desse prédio em chamas em Malvianagar, no sul de Delhi, para escapar do fogo, segundo testemunhas. Moradores arrastaram colchões de uma loja próxima para tentar impedir a queda no chão. Foi uma situação que mobilizou várias pessoas no entorno. Imagens de emissoras de televisão mostraram duas pessoas pulando de um andar mais alto do edifício enquanto ele era tomado pelas chamas em meio à fumaça. Os moradores locais que ajudaram no resgate inicial disseram que o fogo começou no térreo e no primeiro andar do prédio de 4 andares, prendendo as pessoas nos andares mais altos. O incêndio começou, era ainda pela manhã, 9 horas. 8 equipes de bombeiros foram enviadas para apagar o fogo, segundo as autoridades de Nova Delhi, as autoridades indianas. O fogo foi extinto por volta do meio-dia,